Como dissemos anteriormente, Jonas capítulo 4, versículo 3 em diante, diz assim: Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali, construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra, à sua sombra, e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sobre a sua cabeça e livrá-lo do calor, e Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? É muito interessante quando a gente lê esta passagem bíblica, este diálogo um tanto quanto inusitado entre o nosso Deus e o profeta Jonas. A gente observa rancor, a gente observa ressentimento, a gente percebe um homem extremamente ressentido. Alguma coisa está acontecendo que Jonas está ressentido, está questionando algumas atitudes que Deus toma. E é interessante que, ao analisar esse texto, nós vamos descobrir algumas lições muito importantes para o nosso dia a dia. Hoje nós queremos falar sobre o seguinte tema: é razoável o teu ressentimento? Nós vamos conversar um pouquinho sobre este assunto, ressentimento. Vamos tratar um pouquinho sobre este assunto, ressentimento. Primeiro, nós temos que definir, ou distinguir, ou separar, ou deixar claro o que é ressentimento. Ressentimento é o sentimento que se caracteriza pela existência de mágoas, rancores ou angústia que se formam como consequência de uma ofensa. Então aqui nós já vamos entender que provavelmente, ou com certeza na verdade, que Jonas estava ressentido porque ele foi ofendido. Ou então o ressentimento ele vem a partir de uma atitude que nós recebemos de mau agrado. Ou mal agrado. O ressentimento, então, é a ação de ressentir, ou seja, de sentir de novo. Guarda bem isso. Ressentimento é a ação de sentir de novo. Alguém que foi agredido, alguém que foi magoado, e no momento em que alguma coisa acontece, ele sente novamente a causa ou a razão da sua mágoa. Agora vamos descobrir, pela Bíblia, a razão do sentimento de Jonas. Primeiro, Deus tinha mandado que ele evangelizasse, que ele falasse da palavra para um povo numa cidade chamada Nínive. Jonas não quis ir. Qual é a razão? Ele tinha medo do povo? Não. Alguma coisa tinha acontecido que Jonas ficou ressentido a ponto de não querer ir àquela cidade, a ponto de desobedecer um mandamento, uma ordem direta de Deus. Então vamos conhecer um pouquinho deste povo. Nínive era uma cidade excessivamente grande e é chamada no livro de Jonas de uma cidade grande onde jazia a margem oriental do rio Tigre, lá na antiga Síria. Agora, qual era a questão principal que causou um certo ressentimento a Jonas? Nínive tinha uma fama de um povo mau. Olha só, segundo a história, eles torturavam os profetas, eram conhecidos como ladrões, porque invadia e despojava, ou seja, roubava outras regiões. Eles eram sanguinários, cortava pés e mãos, orelha, nariz, vazava os olhos dos cativos, fazia pirâmides com a cabeça dos prisioneiros, serrava as pessoas ao meio, fazia escalpo, ou seja, arrancava ali o couro cabeludo dos seus algozes, jogava óleo fervendo quando não arrancava a pele da pessoa viva, ou seja, era um povo terrível. Essa aqui é a questão. Jonas chegou à conclusão que este povo não merecia o favor de Deus. Um povo mau, um povo que perseguia os profetas, um povo que dominava com mão forte as nações e humilhava aqueles que estavam cativos deles. Então Jonas achou que esse povo não merecia. Esta era a razão até explicado. Dá para se explicar o ressentimento, mas não dá para justificar. E Deus, na visão de Jonas, Deus ele não podia dar uma chance para esse povo. Mas Jonas sabia que Deus era compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo, perdoando o culpado quando há arrependimento. Olha só, Jonas não queria ver a possibilidade do povo de Nínive se arrepender, mas eis a questão: realmente Deus não olha para o homem por aquilo que ele fez, mas quando há arrependimento, Deus olha para aquilo que ele pode fazer depois do arrependido. Esta é a palavra que eu já tenho para você, querido ouvinte da nossa Rádio Melodia. Deus pode mudar a sua história. Não interessa o que você foi até agora, desde que você se arrepende, mude totalmente, reconheça o senhorio de Deus na sua vida e daqui para frente tudo será diferente. Então Jonas até se explica a razão do seu ressentimento, mas Deus fala para ele: é razoável essa sua fúria? É razoável esse seu ressentimento? Aí Deus coloca uma boboeira, coloca uma planta, e como nós lemos aqui no relato bíblico, Jonas fica feliz com a planta que lhe dá sombra, que lhe protege do sol, mas quando Deus mata a planta, ele fica raivoso e ele tem mais dó da planta que Deus fez e rapidamente se esvaiu, do que de um povo, segundo a Bíblia, mais de 120 mil, que a chance de se arrepender causaria neles um grande impacto positivo. E Deus fala: você tem dó da planta e não tem dó de pessoas, não tem misericórdia. Então esta é uma outra palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos valorizar as pessoas, não vamos olhar para aquilo que elas fizeram, mas vamos olhar para aquilo que elas podem fazer uma vez nas mãos do nosso Deus. Então existe um antídoto bíblico para o ressentimento, para aquele que um dia foi magoado e sente novamente a dor daquela ação que causou a mágoa. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos os santos para ser, desculpe-me, vou ler novamente, versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Versículo 15, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha que coisa tremenda. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Jonas não estava percebendo que ele estava se excluindo da graça de Deus, uma vez que a raiz de amargura tinha se instalado, estava brotando e causando perturbação nele e ia acabar contaminando outros. Então é muito importante que a gente entenda isso. O ressentimento, antes de fazer mal a qualquer outra pessoa, ela faz mal a quem está ressentido. Eu não sei qual a razão do seu ressentimento, se você está ressentido por acaso. Eu sei que às vezes justifica, porque existem pessoas que magoam, existem pessoas que ferem a gente, mas não é razoável esse ressentimento. Não podemos permanecer ressentido. Eu amo Romanos capítulo 12, versículo 18, eu estou aqui lendo na nova versão internacional, diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Olha que coisa linda. Então não é que nós temos a obrigação de viver em paz com alguém que não quer viver a paz conosco, mas a Bíblia diz, naquilo que depende, naquilo que é possível, dentro das nossas possibilidades, façam todo o possível para viver em paz com todos. Todos os homens. Então isso é muito importante. Afinal, a gente tem que entender que a glória de Deus se manifesta na misericórdia que Ele tem para conosco. E nós também precisamos ser misericordiosos para com as outras pessoas. Então é muito importante que a gente separe e deixe claro aquilo que Deus quer para nós. E Ele faz essa pergunta para mim. Ele faz essa pergunta para você. É razoável esse seu ressentimento? É justificável esse ressentimento? Então estou falando certamente para muitas pessoas que, como eu já disse anteriormente, foram feridas. Nós não estamos aqui dizendo que não foi justificável a dor que você sentiu. Mas não é bom para você permanecer sentindo essa dor desde que aconteceu até o exato momento. Então Deus fala com Jonas de uma forma muito interessante. Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. E aqui fala de prioridades. Às vezes nós temos mais dó de perder as coisas e não temos a mesma intensidade quando percebemos que estamos perdendo pessoas. Então a Bíblia vai nos dizer bem claro, é razoável esse seu ressentimento. Então eu quero frisar esta palavra: não se deixe dominar pela amargura, não se deixe dominar pela angústia, lute e você vai vencer. E para a surpresa de Jonas, e esta é a maior razão dele estar ressentido no texto que nós lemos, é que embora ele tenha sido forçado por Deus, quem conhece a história, só lê todo o livro de Jonas, que tem apenas 4 capítulos, você vai perceber lá no início que ele não quis pregar e Deus o fez ir através de um grande peixe. Ele foi engolido por um grande peixe, passou lá 3 dias. A história é linda, é um milagre de Deus. E acontece justamente o que Jonas não queria. Quando ele chega em Nínive, ele prega, o povo se arrepende, reconhece Deus e Deus o perdoa. Olha só a razão do ressentimento de Jonas. Jonas não queria ir, porque o povo era mau, mas ele vai. e acaba acontecendo o que ele não queria. O povo se arrependeu. Olha que coisa terrível. Mas certamente essa história, ela termina de uma forma muito interessante. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus não dá tempo nem de Jonas responder essa última pergunta. Sabe por quê? Por que esse livro de Jonas termina nessa pergunta? Eu acredito piamente, porque nós, ainda hoje, no século 21, nós temos que responder esta pergunta que Deus fez para Jonas. É razoável? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus está dizendo para nós, ele tem dó, ele tem pena, ele tem misericórdia a alcançar todas essas pessoas que nós estamos vendo que aparentemente não merecem a graça de Deus. Vamos sempre lembrar que nós também não merecíamos, nós também não merecemos, porque a Bíblia fala muito bem que a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, e graça é favor não merecido. Então esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para hoje, nesse culto abençoado, e vocês está sendo marcado por esta palavra. Não se deixe dominar pelo ressentimento. Eu sei que é muito doloroso algumas questões. Existem situações que verdadeiramente causam dor. E por conta disso, nós estamos sempre sujeitos a sentir novamente a dor, igualzinho no momento que ela aconteceu. Mas a minha oração hoje é para que Deus te dê força. Não estou aqui para apontar o dedo e dizer você está errado por sentir de novo. Eu estou dizendo, você não pode permanecer ressentido, porque muitas vezes aquele que causou o ressentimento não sabe, nem tem noção da dor que causou para o ressentido, e quem está ressentido é que acaba sofrendo muito. Uma certa feita, uma menina já com seus 30 e poucos anos, ela me chegou e disse assim, chegou para mim e disse, pastor, eu não consigo perdoar a minha mãe. Todas as vezes que eu lembro, eu sinto a dor, porque ela me deu um tapa na cara, no meu rosto. Eu não merecia, na frente de muitas pessoas, aquilo foi uma humilhação. Todas as vezes que eu lembro, eu sinto essa raiva, essa dor, eu não consigo perdoar a minha mãe. Eu falei, onde está a sua mãe? Ela disse assim, ela já faleceu, já tem 10 anos. Eu falei, meu Deus. Olha só, a pessoa que causou dor, realmente, você dá um tapa no rosto de uma filha de 30 anos, na frente de várias pessoas, realmente é algo terrível. Mas a mãe já tinha falecido há 10 anos, e a dor continuava. Isso mostra claramente que quem sofre não é quem causou o ressentimento, porque muitas vezes não está mais nem perto da gente, não está mais nem nesta vida. Mas aquele que foi ressentido, aquele que é o ressentido, é que sofre. Então a minha palavra é para você. Eu não quero você de novo sentindo a dor. Deus não quer que você sinta essa dor. Pastor, como é que eu faço então? Ore a Deus. Diga, Senhor, assim como o Senhor tivesse misericórdia para conosco, para comigo. Diga assim, assim como o Senhor teve misericórdia para comigo, eu terei misericórdia na vida das pessoas e vou perdoar. Porque eu perdoo com a mesma intensidade que Deus me perdoou. Então libere o perdão, tire de você essa angústia. E Deus diz para você, assim como eu tive misericórdia de ti, tenha misericórdia das outras pessoas. Aí eu pergunto novamente, é razoável esse seu ressentimento? É justificável este ressentimento? Deus diz para nós, não é razoável, porque eu não estou ressentido com tudo que outrora fizeste contra mim. E o nosso Deus não tem ressentimento, e eu também tenho que vencer. Em nome dele, eu não viverei ressentido. Que Deus possa operar maravilhas no seu coração e que você vença esse ressentimento, seja liberto para a honra e glória do nome do Senhor, porque Ele é quem nos dá força para vencer esse sentimento tão terrível que é o ressentimento. Que Deus em Cristo abençoe rica e poderosamente, graça e paz.
Homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me,